Quem é você no rolê do minimalismo? O meu nome é Marina Melos e eu me considero uma pessoa que consome muito menos do que em outros tempos. O que não significa que eu esteja disposta a abrir mão de algumas coisas, mesmo que eu não as use nunca mais.
Meu nome é Beatriz Fiorotto e eu prefiro ter que tirar pó de um monte de cacareco do que ter uma casa que parece a loja da Apple.
O meu nome é Larissa Guerra e eu sou obcecada por qualquer quinquilharia que tenha uma história ou que lembre de algum momento especial. E a minha casa faria qualquer minimalista assim cair duro desmaiado. Eu tenho certeza que você foi impactado por algum curso, guia ou desafio que propõe que você tenha uma vida mais minimalista. Ter uma vida com menos coisas é automaticamente percebido como uma virtude para a grande maioria das pessoas, mas talvez não para todas. E hoje a gente recebeu a Bia Fiorotto para um papo sobre como ser consumista é uma coisa, viver em uma casa que expresse a nossa personalidade é outra. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas da Porra Toda.
Ei, vamos começar a primavera juntas? Nós decidimos gravar o nosso episódio 200 na segunda edição do Festival Donas da Porra Toda. Será no dia 26 de setembro, em Blumenau, Santa Catarina. Nós vamos encontrar mulheres incríveis, trocar experiências e viver uma tarde linda. Só quem foi no primeiro sabe. Os ingressos já estão à venda lá no link da bio do arroba Donas da Petona. E olha só que legal, esse evento é patrocinado por Ailus, um sistema de cooperativas de crédito que quer que a gente tenha uma relação cada vez mais saudável com as nossas finanças. Esperamos você por lá. Na década de 1960, a arte minimalista ascendia nos Estados Unidos. Artistas como Jackson Pollock propunham linhas retas e cores sólidas em resposta ao expressionismo abstrato que antecedeu. Mas não foi exatamente pela arte que esse termo se popularizou mais de 50 anos depois.
Em 2016, o lançamento de Minimalismo, um documentário sobre as coisas que importam, deu início a uma verdadeira avalanche de conteúdos sobre um estilo de vida que, pelo menos na teoria, preza por intencionalidade e seletividade no consumo. Comprar menos, com mais qualidade. Ter menos coisas, mas garantir que elas seriam utilizadas constantemente. Junto com a ascensão da Marie Kondo, que se tornou comum encontrar influenciadores por aí propondo desafios sobre como destralhar a casa, gente reduzir a quantidade de tudo e ostentando fazer parte desse movimento.
É 2023 e fotos de ambientes com móveis sem nada em cima seguem se multiplicando. Uma decoração meio nórdica em tons de sépia, uma poltrona assinada num cantinho e nada mais. E aí aquelas ideias, minimalismo de relacionamento, minimalismo financeiro, minimalismo digital, minimalismo de tudo.
E aí, a gente já tava querendo trazer esse assunto aqui pro Donas há algum tempo. Era um tema constante de conversas minhas e da Marina. E a gente ouviu a seguinte frase, abre aspas. E os meus álbuns de foto, porra? Fecha aspas. No episódio sobre Tiny Houses do Braincast. E a gente teve certeza que a pessoa certa pra esse papo era a nossa amiga maravilhosa, Beatriz Fiorotto. Então, Bia, seja muito bem-vinda de volta. Se apresenta pra quem nunca ouviu um podcast na vida, que é a única chance, assim, de não te conhecer. Ser, né?
Eu agradeço essa abertura muito generosa comigo. Olá, donors! Eu sou Beatriz Fiorotto, né? Eu sou Beatriz Fiorotto, podcaster, produtora. Talvez você me conheça do Braincast, talvez você me conheça do Cinemático, talvez você me conheça por aí de algum outro lugar, ou daqui também, do Donas, e eu gosto de juntar tralha. É isso. Essa sou eu.
Ai, gente, olha, eu tava preparando a pauta pra esse episódio e eu lembrei que a Larissa tem um Bruno Mars em tamanho real. A sorte dela é que o tamanho real do Bruno Mars é 1,60, tá? Porque a gente fez um Bruno Mars. A gente fez um Bruno Mars pra ela na despedida de solteiro e eu lembrei que ele tá na casa dela. Enquanto ela falava, eu pensei.
Na sala
realmente...
de casa. Do lado da TV. Com colares havaianos no pescoço, inclusive.
O Bruno Mars no Havaí. Então é assim que a gente começa esse episódio, já deixando bem claro que aqui não tem esse lance de minimalismo, não. Mas queria começar contando e queria que vocês contassem também como é que vocês se relacionaram com esse tema, assim. Quando é que vocês ouviram falar a primeira vez de minimalismo? Como é que isso veio parar na vida de vocês? Ou não veio, né, no caso?
Minimalismo, eu conheci não como o conceito, né, aquele primeiro contato com a coisa enciclopédica, né. Eu conheci já na boca das pessoas falando, ai, aqui eu quis deixar mais minimalista, né? E aí...
Ai, que ódio!
Eu já conheci ele sendo usado desse jeito um pouquinho mais... pau no cu, digamos assim. E aí, depois só que eu fui descobrir que tinha conceito por trás, né? Mas num primeiro momento me pareceu... Eu acho que a maior parte das pessoas sente isso, né? Me pareceu uma excelente ideia. Ah, então eu vou ter menos coisas e coisas mais que eu uso mais, né? E coisas mais com maior qualidade. Que virtuoso da minha parte seria se eu só tivesse o que eu uso e que o supérfluo, né? Tipo, uma coisa meio quase cristã, assim, né? Só vou viver com o que é necessário para levar o espírito. Depois de muito tempo e de pesquisa e tal, eu descobri que existem vários usos para essa palavra e para esse conceito. E que tem gente que aplica o minimalismo. Eu já quero abrir falando de uma pessoa que se considera minimalista, que fala sobre minimalismo e que não é pau no cu, que é o Luca Najjar.
Uhum, maravilhoso.
Né? Ele não é aquele cara que vai virar para você e vai chegar na minha casa que tem foto... Eu não tenho porta-retrato, né? Eu tenho uma cristaleira, que era da minha sogra, que ela tem uma porta de vidro, e eu encaixo as fotos nessa porta. Fica super bonitinho. Ele não vai olhar pra minha porta de vidro entulhada de foto e falar, ai, é que você é um ser inferior, né? Não é isso. Ele vive a vidinha dele do jeito que ele gosta, eu vivo a minha, e acabou. Ele não se sente superior por isso. Mas começou a ser uma coisa assim, querer postar as fotos de uma sala vazia, né? Que nem vocês disseram, um móvel sem nada em cima. Socorro!
É, gente, não faz
sentido.
Pelo
amor de Deus. E aí começou quanto mais eu pesquisava, eu comecei a sacar também que é uma coisa meio europeia, né? Tipo, o europeu é melhor. Então, se o minimalismo é assim, é uma coisa europeia, então o europeu é melhor. E aí eu comecei a pegar ódio. Ah, que coisa boa. E aí...
Garrar o nojo mesmo.
Garrei.
Gostoso.
E foi o que virou a história do... E os meus álbuns de foto, porra. Porque aí começa a me dar um negócio que é assim, você não vai ter nada. Você não vai ter nada mesmo. Então quer dizer que quando você for pra praia, você não vai pegar um ímã de boi sucanga e deixar na geladeira. É isso? Nenhum ímã? Como assim? Então, essa foi minha jornada com esse tema.
Ah, então, eu lembro dessa ideia de minimalismo de aula de arte no colégio, assim, sabe? Mas eu nunca pensava que ia virar um assunto, tipo, que as pessoas iam defender arduamente, assim, apaixonadamente, de que você tem que ser essa coisa cinza, amorfa, sabe? Padronizada. E acho que a minha grande bronca vem muito desse fato de olhar para as coisas hoje em dia e ver tudo muito igual, assim, sabe? Eu fico muito desesperada, assim, de perceber como, ai, sei lá, você vai olhar, eu sou uma pessoa muito viciada em site de imobiliária, Marina sabe disso. Sim, porque ontem eu tava assim no auge do tédio, olhando o site de imobiliária em Blumenau e mandando links pra Marina, assim, tipo,
sim, gente, do nada, uma casa, do nada,
1:30 PM, assim, tipo, olha isso aqui,
que
Marina,
o que você acha dessa linha aqui?
E assim, não tem dinheiro pra comprar nenhum.
Tipo, não
nenhum.
Existe, não. Vou me mudar? Obviamente não, sabe? E aí, acho que também a minha percepção sobre a minha relação com o minimalismo foi surgindo conforme eu fui virando uma pessoa adulta e morando em vários lugares. E fui percebendo qual era o tipo de casa que eu gostava de morar, sabe? E eu nunca gostei de morar em lugar apertado. Nunca gostei. Eu não sou uma pessoa de apartamento. A Marina sabe que eu entro no prédio dela. Eu tenho assim... Eu não sei como agir, assim, eu não consigo entender como é que pessoas moram em prédios, sabe? Tipo, eu fico desesperada com
ouvintes,
isso.
Ouvintes, assim. Eu vou contar uma coisa, eu vou te interromper, amiga, muito mal educadamente. Ai. Beatriz, presta atenção.
Tô prestando.
O meu prédio é um prédiozinho pequeno, tem duas torres, 16 andarzinhos por torre, tranquilo.
Quantos apartamentos por andar mesmo?
Cada torre tem 5, são 10 apartamentos por andar, 10 vezes 16, não sei fazer conta, enfim. É pouco. Larissa
meu
chega
Deus.
Aqui e fica perdida, ela não sabe. Ela não consegue isso.
Eu tô perdida e eu tô em outro estado, tá maluca? O que, que é isso?
Olha, da onde que é pouco, Beatriz? 160 apartamentos.
O que que... Cê...
Não,
não
é
eu,
pouco.
Eu tô muito presa numa coisa aqui. Você tá me falando que 5 apartamentos por andar é pouco?
Eu acho que é muito.
Não, cara, eu acho que é pouco, cara. Eu já
Marina,
morei no prédio que
é
tinha
louca,
10, cara. Você que...
é louca.
Você morava no
tá vendo? Beatriz é de São Paulo.
Isso. Que isso, cara? Que isso, 5 apartamentos por andar pra minimalista? Que isso?
Caralho. É, não entra não, na minha não, cabeça,
é bastante,
cara.
É, assim,
é bastante,
existe,
gente.
Existe,
para.
Existem
não
prédios...
Não é o Copan.
Que tem... Existem prédios que tem muitos apartamentos. Mas 5 não é pouco. Não deixa essa simetria...
É.
Mexer com a sua cabeça, 5 é bastante.
Muito obrigada, Beatriz.
Gente, mas o fato é que é o seguinte, a Larissa, ela fica perdida no elevador. Ela não sabe lidar com o elevador.
Eu fico muito confusa, tá? Muito. Eu acho uma loucura, menina. Uma loucura que ela leva 10 minutos pra sair do apartamento dela e chegar na rua, sabe? Mas enfim.
Pra pegar o delivery 30 minutos antes.
Gente, é 5, tá? Não é nem 5. Nem 5. Dá tipo assim, 2,5.
Só que, Niki, eu fui percebendo que eu gostava de morar nesse... Tipo assim, você pega, abre o site de imobiliária, o lugar mais, assim, pitoresco, pra dizer o mínimo, é o tipo de imóvel que eu gosto de morar, sabe? E aí, essa semana passada, a gente tava em Floripa, eu mostrei pra Marina, ah, eu morei ali naquele prédiozinho dela, nossa, você é em prédio. Eu falei, no térreo, amiga, no térreo, tá? E o prédio tinha, assim, uns 4 andares, tá? O máximo que eu morei na vida foi no 4º andar, e era um apartamento grande, antigo, década de 70, com um azulejo bonitinho na cozinha, sabe? Banheiro com bidê, sabe? Tipo de coisa que eu gosto.
É um
assim.
Apartamento wannabe casa.
Exato, exato. Era maravilhoso. E aí, eu fui percebendo muito isso, sabe? Que me incomoda essa padronização das coisas. Essa coisa de tu entrar numa casa, a casa ser toda igual. Só mudam as pessoas que estão ali dentro, assim. Os móveis planejados, ou não sei o quê. A cor, o quadro, não sei. É tudo igual, sabe? E aí, eu fico, tá, e cadê? Cadê a identidade da coisa, assim, sabe? Por
tá,
isso que eu,
assim,
que eu me agarro no maximalismo.
Mas assim, entendeu? Tem duas coisas aí. Primeiro, que não significa que você morar num prédio, tem um monte de apartamento, que tem as paredes todas brancas, significa que você está indo mais pra um lado ou mais pro outro. Porque tem um monte de casa antiga que também é sem graça pra cacete.
Não, sim, com certeza, mas
não é,
tem...
Não é esse o parâmetro, assim.
Mas o que tem é uma... Mas o que tem é o clima tenso entre os brothers agora. Não, mas o que eu percebo é que há, assim, uma... Eu não sei, não queria dizer que é preguiça, mas aqui há uma padronização total, assim, sabe? De estilos, assim, de morar, sabe? Que me
eu
incomoda,
concordo.
Assim.
Fica tudo...
Muito ai, igual.
É, sim, mas eu queria dizer... Parece que você abre a foto de uma revista, uhum. Né? E fica... É porque eu ia dar o exemplo, a Casa Cláudia. Mas é que Casa Cláudia, às vezes, tem um apartamento com planta, né? Alguma coisa mais assim. Mas você abre e fica meio revista. Eu fico pensando que... Ah, peraí. A Má não falou, né? A parte dela do...
É.
Tô atropelando. Então, vai.
Marina. Não, tem problema. Tá tudo certo. Sobre minha relação com o minimalismo, eu vi a primeira... Meu primeiro contato, assim, com esse minimalismo de estilo de vida foi com esse documentário. Eu assisti. Eu lembro que, na época, eu gostei muito. Me trouxe várias reflexões. Principalmente, não porque eu tenha mudado algum tipo de atitude, mas porque eu me percebi já tendo várias atitudes que estavam lá. Então, por exemplo, as pessoas vêm à minha casa, isso a Larissa tem também, a gente tem isso parecido, e ficam completamente desesperadas com o tamanho do nosso armário. Porque eu tenho
grande
um armário...
Grande ou pequeno?
De pequeno. Porque eu moro... Moramos eu e meu marido aqui, são 2 portas. E tá tudo bem. E todo mundo tem espaço e cabe tudo, tá tudo certo.
Sim,
e as pessoas ficam
pelado.
Muito... Não, às vezes sim.
Ninguém está andando pelado porque não quer, né?
Exato,
não,
exato.
É.
Então, eu acho que eu me percebi nisso, assim. E tem uma coisa que eu acho que esse documentário tem, assim. A segunda edição dele, que estreou em 2020, é uma grande cagada, assim. Tudo errado. Mulheres compram mais porque são mais consumistas e mais apegadas. Tipo, bizarro, assim.
Ah, meu cu, né?
Mas no primeiro...
Os caras não perdem uma chance, né?
Não,
puta
nenhuma.
Que pariu.
Mas eu acho interessante, achei interessante parar pra pensar nessas duas, nesses dois lugares, assim, que é a intencionalidade de compra e seletividade de consumo. Acho que tem muita gente que se perde, tá perdido no lance do consumo excessivo. Esses dias eu tava falando com uma pessoa que tem, sei lá, Oktoberfest aqui em Blumenau, tem 20 dias, a pessoa tem 15 trajes, sabe? Acho que também tem uma parada assim. E assim, porque não usa, porque foi se empolgando e comprou. Não era uma coisa que tinha uma relação. Então acho que tem uma parada, também não dá pra gente jogar tudo fora. O que eu acho que tá errado é... As pessoas levam tudo muito ao pé da letra, né, gente? Assim, falta um pouquinho de interpretação, assim, das coisas. Então, eu acho que tem coisas muito interessantes no lance do minimalismo. E aí o que me emperra é tanto levar ao pé da letra, quanto uma uniformização das coisas. Então tudo que é minimalista tem essa cara. Tudo que é minimalista tem essa cor, sabe? E aí, assim, a falta de cor é uma coisa que me incomoda em tudo na vida, né? Desde pessoas que só se vestem de preto, beijo pra vocês, até casa, assim. E aí você vê aquelas casas todas com o mesmo tom de madeira, com as coisas todas, as pedras todas brancas, as coisas, sabe? Isso me dá um puta nervoso, assim. Então, talvez um pouco diferente de vocês, eu não acho que o minimalismo seja o problema. Eu acho que a interpretação é o problema.
Eu acho, você tem razão, mas é que sabe o que é difícil? A interpretação, enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma dica de moda básica, né? Quando a gente vai crescendo, assim, sendo adulto, que é, você não precisa comprar tudo que tá na moda, porque nem tudo que tá na moda fica bem em você.
E
nem tudo que tá na moda você vai ficar usando. Então, assim, quando surgiu o cropped de tênis, vocês lembram? Né? Luísa Sons está usando cropped de tênis.
Ai,
a Jade Picon estava usando cropped de tênis. Não sei mais quem estava usando cropped de tênis. E aí começam, né? Conheça a nova febre, cropped de tênis. Aí vem na Shein e aí só cropped de tênis para vender. Um monte de gente desesperada para comprar o cropped de tênis, para fazer a foto, para fazer o lookinho, para fazer não sei o quê. Tem alguém usando a porra
não.
do cropped de tênis agora?
Não.
Não, porque passa. E aí gastar o dinheiro... se sujeitar à situação cropped de tênis e tudo mais, foi pra nada, foi pra ter. E aí, existe uma interpretação do minimalismo, que é essa de você ponderar, né, o ter pelo ter e o ter porque você quer, porque você gosta, porque você acha que faz sentido, porque é legal, sei lá. E as pessoas, elas não estão acostumadas a fazer esse tipo de reflexão, né?
Uh-uh,
a gente não...
Nem um pouco.
Não... Bancar seu estilo, e aí falando em estilo não só em moda, mas o que você gosta numa casa, o seu jeito, o jeito que você fala, não só é difícil porque envolve se conhecer, e isso é, né, vem sendo difícil o tempo todo, mas também porque é muita pressão em volta, né, de você usar o cropped da Jade Picon e você usar o biquíni que a Jade Picon usou. Tô muito com a Jade Picon na cabeça.
Eu ia dizer, tá temática Jade Picon ela.
É setembro, e aí rodou muito hoje aquele vídeo que cai uma flor amarela no carro dela. Vocês já viram isso?
Ai, não vi.
Ai, eu acho que eu já vi.
É perfeito. Ela tá, é um story, assim, de antes da pandemia, que ela tá no carro com um irmão, e ela tá num carro que tem teto solar, que tá aberto, e cai uma flor amarela. Aí ela bota no cabelo, ela é perfeita. Ela bota no cabelo... E ela fala, tava aqui andando de carro e caiu uma flor amarela. Gente, juro, tô falando, setembro amarelo, esse mês. Uhum. esse é o vídeo. Esse mês, ponto, ponto, ponto. Então é por isso que ela tá na minha cabeça, porque começou setembro e as pessoas revivem o vídeo. Mas enfim, e também porque ela foi, durante o momento que ela tava no BBB, ali um ícone...
De tudo.
Pop ali, né, e tal. Mas é difícil... Então, quando aparece a próxima grande ideia com esse documentário, que esse documentário, vocês lembram? Todo amigo designer tava desesperado. E branco, né?
Desesperado.
Tem que fazer esse recorte também. Que é uma
branco,
parte
rico.
Das pessoas eram brancas que deram uma pirada nisso. Todo mundo falando, dando de dica. Podcast, arrodo. Volta aí no seu feed pra você ver quanta gente não falou. Eu devo ter falado também. A gente se emociona com a moda às vezes também, né?
E assim, de novo, eu não acho viável, nem pratico, assim... Definitivamente não, mas acho que é interessante. Acho que, assim, se não fosse, se as pessoas não tivessem interpretado como uma coisa, primeiro, de superioridade moral, porque
ai,
eu sou minimalista,
mano,
então tem uma superioridade moral aí, uma virtude aí, e depois como, eu acho que as pessoas perderam a personalidade mesmo, sabe? Virou todo mundo a mesma coisa. Esse é o meu bode, sabe? Meu bode é isso.
Não, total. Acho que tem muito dessa homogeneização, assim. Tô até falando difícil agora. Mas outra coisa que eu tava pensando que vem da minha bronca um pouco com o minimalismo é de que nem tudo precisa ser útil na vida, sabe? Cara, e assim, ó, eu sou uma pessoa com muita coisa, tá? A Marina sabe que eu sou uma pessoa que tem muita coisa em casa. Mas ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa que tem muita coisa, eu também sou uma pessoa muito desapegada, assim. De vez em quando eu faço, uma limpa de coisas que eu já não vejo mais utilidade, passo pra frente, dou, vendo. Eu vivo fazendo um brick na minha casa, tô sempre negociando alguma coisa. É bem louco isso, assim. O meu marido adora o LX, assim, ó. Ele ama o LX, tá? É uma doideira, menina. Mas Mas aí eu fico pensando assim, que tem muitas coisas na minha casa que não são úteis. O Bruno Mars de papelão na minha sala, a utilidade dele é zero, assim, ó. Ele tá lá, assim. Tá lá servindo de decoração, assim. Mas eu gosto dele, eu não vou me desfazer dele, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim. As pessoas, elas ficam preocupadas o tempo inteiro que, ai, que tem que ser útil pra estar ali ocupando aquele espaço na casa. Mas às vezes ela só é uma lembrança.
Olha, eu tenho uma história que eu pensei quando a Má me chamou pra gente gravar, que é, quando eu era criança, o meu pai namorou uma atriz, que depois eu digo pra vocês quem é, mas é que como eu não sei se ela gosta de saber dessa história que eu conte, não, depois eu conto. Essa atriz, ela, a casa dela, o apartamento dela, era, assim, enorme, e cada portinha, cada coisinha saiu uma coisa que tinha uma história. E eu era criança, e assim, era tipo explorar uma caverna do tesouro, entendeu? Então assim, eu chegava num móvel que tinha um, sei lá, troféu imprensa. E aí, ah, vai contar a história de que não sei o que, não sei o que. Aí abria um baú que tinha uma orelha do Pateta, porque foi quando ela conseguiu levar o filho na Disney pela primeira vez. Aí, quando você chegava no armário, tinha roupa, tinha peruca. Porra, como assim uma casa de uma pessoa tem uma peruca? Caralho!
Ai, que delícia!
Pelo amor de Deus! Por que eu não tenho peruca na minha casa também? Sabe? E ela era uma pessoa que gostava muito de criança e, portanto, me tratava muito bem e deixava eu fuçar.
Uhum.
E ela não jogava nada fora, mas não de um jeito, como vocês falaram, de acúmulo pelo acúmulo. Mas sim porque... Poxa vida, é a minha vida, né? Aqui é a época em que eu trabalhei com isso. Aqui é a tal viagem que eu fiz. Foto do meu pai, coisa do meu pai. Foto da minha mãe, memória da minha mãe, roupa da minha mãe. Ali naquela casa, pela primeira vez... E eu podia mexer nas coisas, porque na casa em que eu morava, né, com meu pai e com a minha avó, era tudo muito rígido, não podia mexer em nada. Não que eu não mexesse. Mas não podia. Não que eu não mexesse e invariavelmente quebrasse as coisas. Mas não podia mexer, né? É uma história que não pode ser... Ninguém pode interagir com ela mais. Ela tá congelada no tempo e empoeirada, né? Lá não, foda-se, tinha... Cara, ela tinha. Sabe o Pepe Le Pew? Aquele gambazinho?
Uhum.
Ela tinha um gigante de decoração.
É o Bruno Mars de papelão, viu?
Ele era o Bruno Mars de papelão dela. Ele era tipo de vinil, assim. Era um bonecão, sabe?
Meu Deus.
Ele era foda. E eu chegava e assim, era pesado. E eu queria pegar, porque eu queria abraçar. Porque eu adorava o Pepe Le Pew. E aí ela ficava... cuidado só, meu Deus do céu. Nada demais, mas cuidado. Então, ali, naquele momento, eu descobri que quando você tem essas pecinhas da sua vida, não só... Elas são uma memória, né? Então, o Bruno Mars não só é uma memória da vez em que você adquiriu o Bruno Mars, como também vira novas histórias. Tipo, aquela peruca que ela usou, que não lembro de onde era, virou uma vez que eu quis fazer um teatrinho de não sei o quê. E aí, ela já virou uma outra história. Assim como se eu for na casa da Lari, eu vou tirar uma foto, uma selfie com o Bruno Mars... E aí eu vou, sei lá, tropeçar e cair. E aí você é aquela vez em que a Bia veio aqui com o Bruno Mars e, opa, caiu de emoção no Bruno Mars. Cara, quando tem significado e propósito pra estar ali, é muito legal. É sempre muito legal. Nem que seja pra você contar a história de novo.
É, nossa, eu acho que total. Tem isso também. Ah, nossas queridas amigas, Amanda e Fá, que tinham a Duas Casas, que era uma marca de produtos pra casa, elas sempre falavam que casa era o museu da gente. É o museu da nossa vida, assim. Então, se você vier aqui em casa, você vai olhar pra uma bandeira da Portela do lado de um quadro de Star Wars e não vai entender nada, mas pra gente isso faz muito sentido.
Sim.
Talvez em nenhuma outra casa do mundo faça, sabe? Então, eu acho que é isso. Essa coisa do que é útil, do que não é útil, de por que a gente tem que ter só coisa úteis, sabe? É, pra mim bate muito numa vibe assim.
Pô,
e útil
de, porque... pra quem, tá ligado?
É, e pra mim bate muito no por que a arte existe, sabe? Tipo, cara, se o lance é utilidade, se a gente tá falando de uma cultura, de uma sociedade que só olha pra utilidade das coisas, não tem espaço pro bonito. Não tem espaço pro belo, não tem espaço pro diferente, não tem espaço pra, sei lá, pra vários outros sentimentos, assim. E eu acho que aí a galera se apega muito nisso, assim. O útil. Tá, então se você tem uma casa minimalista, sua casa tem poucas coisas, você usa tudo, então tudo é útil. Cara, eu não quero que seja tudo útil. Eu quero que as coisas sejam só bonitas. Que me dê prazer olhar pro troço, entendeu?
Eu lembro de uma frase do Oscar Wilde, porque lembra quando tinha uns calhaus, Chique. Assim, na...
Gente, olha ela puxou
olha ela.
Do nada, não,
gente, eu sou olha. Magresteira, mas quando eu quero, assim, ó, eu me não, puxo.
De uma maneira muito casual, eu amei. É.
Mas é porque, olha só, olha, a lembrança que eu tenho é a seguinte, revista super interessante. Eu era muito fã da Super, quando eu era pré-adolescente, adolescente. Ah, e tinha legal, sempre né? calhau, assim, anúncio, acho que era da Johnny Walker, sei lá o que que era. Que tinha umas frases de pensadores, eu recortava aquelas frases. E tinha uma frase do Oscar Wilde que era assim, eu quero o supérfluo porque o necessário todos podem ter. Sabe? E eu ficava assim, tipo, tudo, caralho, é isso aqui, ó. Eu com 10, tudo. 12 anos, tipo, é isso, sabe?
Tudo.
Tipo, e que gostoso. Sabia que era supérfluo, né?
Contato com isso cedo também, né? Que vai Nossa. Maturando na sua cabeça.
Exato, exato. Então, esse universo do supérfluo sempre teve muito presente na minha vida, assim, sabe? Não é que eu consumo muita coisa. Eu compro, às vezes, ah, não sei o quê. Mas eu gosto de ter as coisas exatamente por isso, assim. Não é pra ser útil, é pra ser bonito, é porque é por uma lembrança, é porque é alguma coisa que me chamou atenção, que veio de algum momento, assim, eu acho que mora um pouco nesse lugar, assim, pra mim. E eu era uma criança muito decoradora de quarto, quando
Ai, tem porque... foto dos seus quartos quando você era criança? Agora
olha, não, quando eu era criança, até uns 10 anos, era mais ou menos aquela cama tubular de metal, assim, uh-huh, sabe? Muito uh-huh. moda nos anos 90, mas quando eu comecei a ficar pré-adolescente e tal, lembra aquela onda dos CDs de provedores de internet.
Ah, tipo, tá. Eu achei que era tipo cortina de não, CD, assim.
Não, né? Eu pendurava no teto aquilo, sabe?
Ai,
eu botava luzinha, botava tipo adesivo neon, assim, no quarto. Eu escrevia no guarda-roupa. Minha mãe desesperada, né? Coitada. Mas eu era essa pessoa, então não tem como eu morar numa casa toda branca, bonitinha, padronizada, assim. Não vai acontecer.
É. Tem uma outra coisa também que teve a primeira vez que eu ouvi, a gente tava gravando, quando eu era produtora do Mamilo, eu não me lembro o que que... Acho que foi o Mamilo sobre afrofuturismo, em 1937. A gente tava conversando antes de gravar, e aí alguém... Então, esse Mamilo é a Nathalie Neri, o Oga, putz, a Morena Mariá... Eu esqueci quem é. Eu poderia dar esse Google, mas enfim, depois eu lembro disso. Mas eram pessoas incríveis conversando, e eu não me lembro quem foi que falou de minimalismo... E aí, a pessoa fez uma ponte com estilos de roupas e estampas de onde ela vinha e falou assim, cara, não tem nada de minimalista aqui. Tem cor, tem formato, tem significado, né? Essas coisas, cada tecido e cada estampa vem de um país diferente, de um continente que é tão grande, que é tão rico e tão vasto. Você tá brincando comigo que eu vou deixar um europeu azedo me dizer... Que a minha cor, estamparia, geometria, ou seja lá o que for, é coisa de... É meio brega, né?
É,
ai,
então...
Você pode
a
até
gente...
usar, mas é brega, né? Por que, que você a não gente usa uma camisetinha
branca? Aqui a gente fez um episódio sobre cores, com a Guide, né? Sobre uhum. por que as cores estão sumindo do mundo. E a Guide trouxe isso muito forte, assim. Eu lembro muito dela falando, cara, quando a gente diz não, ou quando a gente cria um certo preconceito, por exemplo, em relação às estampas... A gente tá induzindo a indústria a não produzir mais estampas. Sendo que tem culturas inteiras que seriam apagadas se as estampas não existissem.
Uhum.
Tem referências inteiras, tem, sabe, processos inteiros. Então, o lance do minimalismo que me irrita é esse minimalismo que faz com que todo mundo fique igual. E aí você falou do europeu, e eu lembro que nesse braincast das Tiny Houses, depois do meu álbum de fotos, porra, você mete o pau nos europeus falando isso, assim, tipo, gente, legal que funciona aí, mas aqui tem porta-retrato, cara. É uma coisa da nossa família, das casas dos
E não
dos
é
nossos...
aquele digital que fica o slideshow pra frente.
Gente, aquilo não é porta-retrato, tá? Você Jeca. Me respeita que aquilo
é
outro
troço.
Mano, a minha mãe adora, adora, adora. E aí é muito engraçado, porque quando eu morava com ela ainda, o bom desse porta-retrato, que ela não desligava, ela não fazia algo que é muito de mãe, né? Que é tirar da tomada pra dormir. Ela deixava ligado e ficava meio como luz noturna na sala, se eu precisava tomar uma luz.
Era um abajur, uma luzinha direta.
Assim.
Tomar uma água, passava ali e tava lá. Minha mãe e o marido dela em Caraguá, sabe? A foto deles ali.
Ai, que maravilhoso. Então, acho que tem isso do estilo de vida, assim. E eu, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu vou pra cidade mais linda do mundo, Rio de Janeiro, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é olhar pros apartamentos das pessoas, assim. E como eles são diferentes quando você anda em Madureira, quando você anda em Copacabana. Como tem uma diferença muito louca, assim, sabe? De cara, é na mesma cidade, é no mesmo país. A gente não tá falando de Europa... Brasil. A gente tá falando de uma mesma cidade, com faixas de renda diferentes, com percepções diferentes. A gente tava, no fim de semana, a gente tava num hotel, e na frente tinha um prédio, lembra, Lari? E no prédio tava muito engraçado, porque tinha, assim, uma janela com um apartamento que era tomado por plantas, ele era totalmente verde, era uma floresta mesmo. No apartamento do lado não tinha nada, tinha só um abajur. No outro tinha uma galera fazendo um churrascão, tocando um pagode. Cara, isso é muito massa, porque a vida das pessoas acontecendo é a realidade das pessoas acontecendo. E eu acho que quando a gente cai numa coisa de quem tem menos coisas, quem é minimalista, quem tem linhas mais retas, quem tem isso, tem aquilo, é melhor, tem mais valor, é mais inteligente, tem qualquer tipo de... Cara, a gente perde tudo isso, sabe? Vai ficando todo mundo chato, todo mundo igual.
Eu vou contar uma história, Lari, se segura. Vai. Na sua cadeira.
Ai, meu Deus.
Porque essa é uma história que envolve Juan Pablo Villa-Lobos.
Ai, meu Deus do céu, amor.
Gente, é o seguinte. Meu escritor preferido esteve no Brasil. A Lari mandou várias DMs porque fui vê-lo. Ai, vontade de chorar. Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu tava muito nervosa. Porque eu leio ele há muitos anos. E eu fiquei falando pro Caio, assim... Caio, pra quem não sabe, é meu marido. Fiquei falando assim... Eu tô com medo de ficar besta e só falar assim, ah, eu te amo, sabe? Eu tô com medo de não conseguir falar pra ele as coisas que eu quero falar. Eu falei, calma, você é uma mulher articulada, cadê minha guerreira? Que isso? Você é podcaster, você fala direitinho. Por favor, não, recomponha-se você. E aí eu fui treinando, né? No táxi. Vou falar que isso e aquilo outro. E aí a gente vai pegar na mão do outro. E aí ele vai ser minha nova figura paterna. Beleza? Ok? E aí quando eu cheguei lá, eu fui falar com ele. Eu abri a boca e eu comecei a chorar.
Ai, que fofa.
Eu fiquei muito emocionada. E aí eu fui falar. E aí eu fui falando meio assim. E aí falei, poxa, te leio há muitos anos, você faz com que eu me sinta muito menos sozinha. Passei por muitas fases diferentes e você tava lá, né? Suas palavras estavam lá. Me emocionei. E aí, quando ele sorriu e agradeceu, eu falei, eu dei aquela fungada boa, né? Segurei. E eu falei assim, pronto, controlei. E aí ele olhou pra mim e falou, mas não controle.
Ai, meu Deus! Oda. Ai, que lindo.
E aí, quando ele falou não controle, eu fui, eu sabe assim, tipo, deu um zoom no meu olho e aí eu vi uma flor se abrindo, o mar, o rio desembocando no mar, a floresta passando pelo inverno. E pensei assim, cara, precisou um homem baixar do México pra cá pra me lembrar que o conceito de que se controle, fique quieto, não passe vergonha, não sei o quê, não se aplica a tudo. E a gente latino-americano, embora o Brasil esteja aquela coisa, né, do gigante isolado porque não fala espanhol, a gente latino-americano divide essa coisa de que a gente é assim mesmo. A gente chora, a gente abraça, a gente, pô, vem aqui, vamos aqui na minha casa, né? E aí, na hora que eu voltei dessa visão toda e eu fiquei olhando pra ele, ele adorou. E aí, ele sorriu. E aí, ele riu que eu levei um monte de livro e disse... Nossa, você tem todos, né?
Eu sou louquinha mesmo, querido.
Eu sou muito doidinha. Não dá pra me levar em lugar nenhum. E aí, eu fiquei feliz porque eu... E aí, agora, depois, quando eu fui conversar com a minha psicóloga, no lugar de ter sido envergonhada... Por ter tido uma emoção, eu fui acolhida. E é muito diferente isso. E ao mesmo tempo, e aí fazendo essa ponte, é tipo... No lugar de alguém chegar na minha casa e falar... Meu Deus! Precisa de tudo isso? A mostra? Você não consegue guardar umas coisas? Então, a minha estante, ela é... Eu vou mandar uma foto pra vocês colocarem na publicação depois. A minha estante, a decoração delas é assim... Dois bonequinhos que a minha cunhada mandou fazer quando eu me casei. Aí, um Funko. Eu nem gosto de Funko, mas eu ganhei o Funko do meu irmão. E eu guardo porque é do De Volta pro Futuro. Aí, uma bonequinha que eu ganhei da empresária da MC Sofia. De quando eu fiz a produção de um negócio lá do Papel Pop, que a gente chamou MC Sofia. E ela trouxe pra mim. Eu tenho um livro de poesia mística, eu juro por Deus. Um livro de poesia mística que o Eduardo Jorge me deu uma vez numa gravação do Mamilos.
Essa história é maravilhosa, meu Deus.
Essa história é sensacional, porque muito resumidamente, ele esqueceu o celular dele no, no estúdio. E quando ele foi buscar, ele me deu o livro e falou, eu prometi a mim mesmo que eu ia dar esse livro pra quem pegasse meu celular. Do nada.
Querido.
Então, assim, por que que eu vou guardar?
Porque
velho,
sim.
Qual é a verdade que eu quero dizer? Tipo, por que que eu vou pôr no armário e fechar, né?
Sim.
Se eu posso deixar aqui e criar essas... E relembrar daquela vez e tal. Por que que eu vou me envergonhar se eu posso celebrar? E com que direito alguém vai vir apontar o meu comportamento... Eu fiquei brava. Com que direito, entendeu? Vai vir, vai apontar pra minha casa ou pro jeito do que eu falo e tal. E me dizer, tipo, menos. Sente direito. Fale baixo. Menos coisa. Que vai todo mundo morrer se eu vou viver, se eu conseguir viver de um jeito mais divertido, mais pra fora, em que eu vou me conectar com mais pessoas e ser mais vulnerável pra que as pessoas sejam vulneráveis comigo de volta? Ah, mano, eu não vou fazer as coisas de outro jeito.
Não, tá certíssimo.
Então, e eu acho isso, sabe, tipo, por que que as pessoas iriam na sua casa pra criticar o jeito que você vive? Cara,
pelo
cuida da sua
de
casa,
Deus,
meu
né?
amor.
Uhum, uhum.
Né? Cuida da sua casa, que tal? Olha que coisa mais louca.
Não,
sabe,
e...
é meio coisa do corpo, sabe? Tipo, cara, não precisa falar do corpo
a
das pessoas,
mesma
você também não precisa falar da casa.
Coisa do corpo, Marina Fiorotto. Entendeu? Seja menos barriga, menos bunda,
espaço.
Menos peito, ocupe menos, pelo amor de Deus.
Seja mais clássica.
Então quer dizer que você quer o quê? Uma poltrona maior pra você no avião? Você não tá se achando demais, não?
Uhum.
É, pois.
E eu acho que tem uma outra coisa, é uma questão que eu e a Marina também tinha discutido na nossa brisa sobre o minimalismo e maximalismo, que é a parada elitista.
Uhum.
Porque assim, um perfil que a gente ama, não vou falar qual é o perfil, Marina, que a gente ama, adora, não sei o quê, a mulher que é decoradora, ela vai lá, ela faz casas maravilhosas, estonteantes, maximalistas, cheias de elementos coloridos, populares, obras de arte, não sei o quê. Aí a gente tava tipo, ah, não, é maravilhoso o que ela faz, cara, mas pra isso aqui tu tem que ter dinheiro, tá? Porque pra você construir, tipo, com pouco dinheiro o que ela tá colocando aqui, tu, cara, vai ficar um pouco difícil, assim, sabe?
A bancada de mármore branco, não tem nada, 40
exato,
mil reais.
Exato, Não, ou tem, assim, a tapeçaria de não sei o que lá, os elementos, a obra X, o quadro tal, o garimpo, né? Tem tudo isso. Ai, eu adoro um garimpo. Aí vai lá, o garimpo custa milhares de reais, né? É bem assim que funciona.
Isso aqui eu garimpei onde? Uhum. Na França.
Tipo assim, ai, isso aqui eu garimpei no antiquário na França. Ou tipo assim, um antiquário ali em São Paulo, ali, sei lá, no centro.
Mano,
não sei
tem
o que lá.
Um brechó na Rua Augusta que é muito caro. Eu não vou dizer o nome, porque se eles um dia quiserem me pagar pra fazer alguma coisa, eu vou. Mas é muito, muito caro. E eu lembro que a primeira vez que eu entrei lá, eu era adolescente e pensando assim, ai, brechó. Vou arrasar no brechó, vou fazer vários garimpos. E aí eu peguei um vestido, e aí eu só lembro da etiqueta cair assim e bater no meu olho, assim, tipo, R$500. E aí, ah não, é porque essa peça é, não sei, da Melimboro, não sei. Ah,
não, e ok, cobrar caro, garimpos e garimpos, exatamente. Entendi. Só que aí eu vejo muito esse lance de classe, por exemplo, quando a gente pensa, eu penso aqui na região que eu conheço, que eu moro. Eu moro de aluguel, mas eu moro numa casa que foi construída em 1932, que tem chão de madeira, que tem um terreno gigantesco para os meus cachorros correrem e tal. Eu não consigo, por exemplo, comprar uma casa desse tamanho, porque é impossível. Basicamente, o que eu conseguiria comprar hoje é um sobrado de 50 metros quadrados. E olha lá ainda, sabe?
Nós nascemos na época de comprar imóveis, né?
Exato.
Isso já passou.
Tem toda essa questão, e tem toda essa questão de que o popular, assim, ele tá muito mais padronizado. Parece que só é permitido você ter uma identidade, você ter uma personalidade e tal, se você tiver dinheiro pra sua casa, assim, sabe? Se não, aí você bota uma decoração ali, bota a luzinha, bota qualquer coisa, já vira muito aquele conceito do popular, da casa da grande família, sabe? Da casa suburbana.
A jarra de abacaxi, né?
A jarra de abacaxi, essas coisas. Eu fico pensando muito nessa parada do quão elitista é esse discurso também.
Super. Tem uma outra coisa que eu fico pensando sobre esse lance do elitista, que é várias personalidades ali, ultimamente, já começaram a falar, cara, eu vou comprar o tênis caro mesmo, porque eu sonhei com esse tênis muito, eu não tinha acesso a isso aqui, eu vou comprar, sabe? Dane-se, assim. E eu acho que tem uma discussão muito boa aí, assim, de o consumo, ele é um marcador social, Então, se você vai comprar um tênis que você sempre sonhou, e agora você pode comprar, compra a porra do tênis. Não importa que ele, sabe, que você não vai usar, que você vai usar uma vez e não sei o quê. Cara, sabe, também tem uma coisa de, eu acho que o consumo, entre todas as suas camadas, tem uma que é essa de marcador social mesmo. De, cara, eu não podia comer isso, agora eu posso, então eu vou comer. Eu não podia comprar isso aqui, eu posso, assim. Acho que isso é super importante. E acho só que é relevante a gente deixar claro que tamanho de apartamento não tem a ver com minimalismo.
Ah, gente.
Que assim, né, vamos superar esse rolê, assim. Eu moro num apartamento de 60 metros quadrados e não acho que sou minimalista. E tá tudo certo, sabe? Acho que ser minimalista não é uma questão de tamanho e de quantidade de coisas. É uma questão de por que você tem aquelas coisas e quais são os critérios que você usa para escolher as coisas que você tem. Se o critério é a necessidade, parabéns, e minimalista pode ostentar, botar no LinkedIn. Se o critério é porque te faz feliz, então vem com nós que tu não tá nesse rolê todo assim, sabe?
E glamourizar não ter nada, né? Essa ferramenta, e a gente fala isso no Braincast, né? Existe um movimento de mercado que é mais uma das coisas do capitalismo tardio, que
capitalismo.
É super legal morar numa caixa de sapato. Todas as crianças legais estão fazendo isso. E aí começa a glamourizar umas coisas, tipo a cama na parede.
A cama aqui na parede.
Eu não tenho condição emocional de lidar com a cama na parede.
Não dá.
Olha que legal! É tipo morar num forte que uma criança construiu. Olha que legal, você tem espaço apenas para o essencial. Olha que super cool, você agora vai poder escolher só a melhor foto, porque só cabe um porta-retrato. Olha que chance. E assim...
Não. Só não.
É, sabe? E é muito... É dureza, porque quando o tempo... Sei lá, o tempo vai passando, as pessoas vão comprando essa ideia. E aí, é muito difícil, às vezes, ter essa conversa com gente que tá fora dessa nossa bolha, desse nosso assunto, desse recorte. Porque você vê a pessoa muito presa nessa narrativa. Tipo, comprou, bebeu esse tangue. Comprou essa história e aí se acha melhor ou passa a buscar isso de uma maneira que você fica, cara, mas é que... Pra quê? Sabe? No fim das contas... E às vezes nem... O foda é isso, né? Você bebeu esse discurso e nem é tanto culpa sua, né? Também, porque foi feito para ser comprado com facilidade. Ninguém que inventa esse tipo de coisa inventa à toa ou inventa mal feito.
Claro, existe é a construtora que inventa isso porque quer vender kitnet ao invés de apartamento. É, e beleza. É. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para as pessoas também não entenderem que para você não ser minimalista, você tem que morar numa casa grande cheia de coisa. Não,
não
é
isso. Não.
E aí é o contrário do que a gente tá falando que as pessoas interpretam mal, né? A interpretação do ser minimalista pode ser, vamos ter uma casa pequena sem nada dentro. Ou pode ser, do maximalista pode ser, vamos ter uma casa grande entulhada de coisa. E nenhuma coisa é verdade, nem outra. Você pode ser maximalista com não tantas coisas e você pode ser minimalista tendo coisa pra caralho. Depende do né, da reflexão que você vai fazer sobre as coisas que você tem. Eu acho que esse é o grande lance. É tipo, não me considero uma pessoa minimalista porque eu tenho muitas coisas que não são úteis. Muitas coisas que são só para meu bel prazer, que dá trabalho para tirar o pó, que eu amo essa reflexão, inclusive. Dá trabalho para tirar o pó, sabe? Eu tenho, sei lá, 40 taças na minha casa. Quando que eu usei 40 taças? Nunca. Mas elas estão ali e elas vão ficar ali porque eu gosto delas. Então, eu acho que é mais nesse lugar, assim, do porquê que a gente tem as coisas, sabe?
É, exatamente. Não, vocês viram a história do... Teve um tweet, nada de bom acontece lá, né? Teve um tweet que era uma pessoa...
Teve um exes.
Ah, eu me recuso, sabia?
A pessoa... Não, jamais, é tweet e acabou. Não
é,
adianta.
Quando você começa a falar, e aí às vezes uma pessoa fala assim, não, é X.
Não. Eu falei pra te zoar, porque eu mantenho o tweet também.
Tô ligada que esse tom que você tava me zoando, eu conheço. Mas enfim, teve esse tweet que teve a história do... Uma mina falando que lugar de livro não é em casa.
Ai, meu Deus. Isso me pegou assim,
gente,
ó.
Que absurdo. Tá. Porque sério, numa casa não existem as condições de temperatura, pressão e clima para a melhor preservação do livro. Lugar de livro é na biblioteca, até porque lá na biblioteca ela misturava, né, essas coisas. Ela fazia uma ligação que não faz sentido, que é na biblioteca ele gira mais na mão das pessoas, né?
Então, ah, claro, lógico.
Ele pode tal ficar represando Não sei porque ela acha que represar livro, não sei, gera inflação literária, não sei. Mas eu fiquei dando risada também porque tem essa coisa do... Ai, mas é que vai ficar muito exposto, tem muita coisa, não vai estragar?
E daí, né?
Velho, tudo bem se estragar. Tudo bem se o livro ficar com aquela lombadinha que fica mofadinha, né? Eu não quero que isso aconteça. Eu não compro um livro pensando assim, caralho, isso aí quando for mofar vai ficar foda, hein? Aí vai ficar bom. Não quero maturar o livro que nem um queijo. Mas eu... Tudo bem. Eu não preciso ter esse apreço doentio de manter a coisa perfeita e intacta, porque assim como eu não vou ser perfeita e intacta porque a vida acontece comigo, a vida acontece com o meu livro, com o boneco, com o tapete que mancha, com o sofá que... Tá torto, sei lá.
Uhum. Não, acho que tem isso. Tá, existe alguma coisa na vida em que a gente pode dizer que somos minimalistas?
Cara, eu acho que se eu tivesse que escolher uma coisa de todas, seria meu armário. Mas assim, não tenho 14 peças, tenho muito mais. Tá, mas assim, perto de todas as coisas, da quantidade de cacareco que eu tenho, menina, meu armário tá super minimalista, assim.
Eu sou minimalista com calçados, Marina sabe.
Eu ia falar isso. Esse era o meu também, com sapato. Eu não tenho. Eu tenho o sapato de bater, que é o que tá zoado, né?
Aquele que tá batido, né? Porque ele é assim.
Acidentado, né? Aquele que você nem põe meia, você só enfia o pé e vai. Tem o tênis mais tchananã, que é quando a gente vai gravar podcast ao vivo, essas coisas. E tem o chinelo, que é o pra descer ali na portaria, pegar um negócio e subir. E é isso. E ao contrário... Aí, ó, só pra não ficar igual a Lari, vou fazer mais ainda. Sabe o que eu tenho mais minimalista que sapato? Bolsa. Eu tenho
eu também.
Duas.
Eu tenho duas também. Boa.
Duas. Uhum. Eu tenho a do Dreamcast, que é a que eu uso, e a preta, que é lisa, que pra quando eu vou num lugar que eu acho que não é muito bolsa vermelha do Dreamcast, eu uso a preta lisa. É isso.
É isso. Eu também sou dessas. Eu só tenho chinelo All Star e um coturno que tá descolando.
Mas tá lá, né? Existe, tá ali. Depois tem um sapateiro que dá pra colar também.
Dá-se um jeito.
Só o trauma de eu e a Larissa ter que se vestir de social no último evento que a gente foi e não ter sapato já renderia um outro episódio. Mas é isso.
Conta essa história, eu quero saber.
Vamos deixar essa história que a gente não pode ofender as pessoas. Mas assim, acho que temos um lugar minimalista em algum lugar, em alguma coisa. E é isso, tipo... Nós somos minimalistas em bolsas, sapatos no armário. Não é porque a gente optou por não ter por causa do consumismo, não sei o quê. Não, é natural nosso. É disso aqui, entendeu? É nosso. Faz parte da nossa personalidade. E aí tá tudo bem você ser minimalista.
Eu não me mantenho com duas bolsas porque eu tô sempre querendo uma nova e pensando, não.
Exato.
Eu não posso. Não tô triste em casa porque eu tô me controlando, né? Não é isso.
É isso. Bora pro mesa de bar.
Nossa mesa de bar é sempre uma delícia por aqui e a gente quer passar com aqueles recadinhos. Primeiro, lembrando vocês que dia 23 de setembro temos nosso evento de chegada da primavera, de gravação do nosso episódio de número 200. Nessa altura que o episódio for ao ar, não saberemos se ainda tem ingresso, né, Marina?
Esperamos que não, inclusive.
A gente espera que não, honestamente,
por favor,
tá?
Pessoal.
Mas fique de olho nas nossas redes sociais, lá no @donasdapetoda, porque tem todas as informações a respeito. Vai ser na Casa Raíssa, um lugar lindíssimo, a gente tá preparando várias experiências, estamos surtando como sempre, mas vai ser tudo, tá?
Exatamente. Também tem outro evento, no dia 21 de outubro, nós vamos estar no Shift, o Festival de Inovação aqui em Joinville, junto com nossa amiga Beatriz Guarese, pra fazer um confessionário da internet. Então a gente vai falar de todos os nossos perrengues, traumas, dramas, vamos falar de internet lá, os ingressos pro Shift também estão à venda, então você também pode encontrar a gente por lá, que vai ser tudo.
Amei essa pauta de confessionário da internet, hein?
Não é, menina?
Entendi muito, gostei. Gostei que tem Beatriz no meio, que Beatriz no meio sempre é bom.
Ó, Shift, podia trazer Beatriz Fiorotto também, inclusive.
Isso.
Fica aí essa dica.
Também acho. Bia, duas dicas pra nossa mesa de bar e, por favor, faça o serviço aí de onde as pessoas te encontram.
Oba! Então, ó, antes de começar a dar as minhas dicas, você pode me ouvir no Braincast, que é um podcast do B9, o podcast mais antigo da casa. A gente fala... A gente, que eu digo, nós somos um elenco que a gente chama de fixo rotatório. Que é sempre as mesmas pessoas, mas nem sempre tá todo mundo lá. Então eu, Marco Melo, Luiz e Gino, Carlos Merigo sempre apresentando, Ana Freitas, Luiz Yassuda, Kim Fujioka, Johnny Brito também, que é o nosso designer, cada vez mais aparecendo também, Iago Vinícius. Cara, a gente se reúne para falar de tecnologia, para falar de cultura digital, para falar de redes sociais, para falar de comportamento e para falar uma pá de bobagem. Mas assim,
uma delícia.
Vocês não têm ideia, entendeu? E assim, a gente tem vários tipos de episódios diferentes. Tem alguns mais sérios, alguns mais bobajada. Recomendo que você vá no @braincastpod nas redes sociais, mas especialmente Instagram e TikTok, que lá tem os Brain Cortes, que a gente agora faz cortes de podcast como manda figurino, né? Tem que fazer.
Então, eles viraram um videocast. É só
gente,
isso.
Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O dia que o Merigo falou, a gente vai começar a fazer vídeo, eu fiquei muito revoltada. Mas a gente está se vendendo, o que que é isso? O Cris Dias também falando assim, não, pô, aqui é o futuro, é isso, pô, que absurdo! Enfim, porque uma coisa me foi tirada, que é o direito de gravar feia. O direito de gravar já de pijama,
gravar de pijama,
tomado,
claro.
Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, são os tempos modernos. Vamos lá. Então, no @braincastpod você vê vários cortes e aí você pode talvez ali tentar ver um episódio que te interesse mais e ir lá. Você também me ouve no Cinemático. Toda semana a gente fala sobre as estreias no cinema, nos streamings. A gente já falou sobre o documentário da Xuxa, a gente já falou sobre os filmes de herói que saíram por aí, o Besouro Azul, né? Que tem toda essa pitada latina também. A gente comenta, é uma conversa que se cruza muito. Se você assistiu o Besouro Azul, recomendo ir lá ouvir também, que acho que você vai gostar. A gente tem um time diferente no Cinemático, com críticos de cinema de verdade, né? Que tem eu e o Merigo, né? Que a gente tá lá só jazz hands, né? Fazendo as coisas, mas temos também um time com...
especialistas. Cinéfilos.
Eu esqueci a palavra que eu queria usar. Mas tudo bem, temos um time de cinéfilos, tá perfeito. E por aí, né? Se você me seguir no @fiorotobeatriz, Fiorotto é com dois T's, Beatriz é com um Z. Toda vez que eu participo de podcasts maravilhosos como Donas, eu vou lá e eu mostro pras pessoas. E aí você pode me acompanhar. Mas aí, dica, né, meninas? A primeira dica que eu tenho é de um filme que tava na corrida do Oscar desse ano, não ganhou, mas eu só fui ver agora e eu fiquei apaixonada, que é o Marcel, a Concha de Sapatos, ou em inglês, Marcel, the Shell with the Shoes On, que é um filme da dona A24, né? A dona do meu cu. Esse é um filme que é baseado, teve uma websérie desse Marcel, que é uma conchinha muito pequenininha, e ela fala assim, bem assim, ai... é muito fofo. E essa conchinha, ela mora numa casa que tinha várias outras conchinhas que são a família dela e a comunidade dela. E acontece uma coisa, o casal que morava nessa casa se separa e sem querer leva metade da família dele embora. Mais da metade, leva todo mundo embora. Só deixa ele e a avó dele, que é uma conchinha dublada simplesmente pela Isabella Rossellini.
Nossa!
Pois é, um overkill quase, né? Exato. E aí, essa casa já não é mais desse casal. E aí um cara que se separou vai lá alugar porque ela virou um Airbnb. E aí ele descobre essa conchinha e ele começa a gravar essa conchinha e postar no YouTube. E aí essa conchinha agora tem que lidar com as consequências de ter um lado vulnerável seu ali, exposto. E talvez ele queira usar isso pra encontrar a própria família. Mas também se expor é difícil e leva um monte de perigos. E ele não tá pronto pra se expor ainda muito machucado do trauma da comunidade inteira dele ter sumido.
Eu já tô chorando.
Cara, assim, é um filme que você não espera que você vá chorar, mas chora. A voz original do Marcel é de uma comediante chamada Jenny Slate. Talvez você a conheça de Parks and Recreation. Ela é a irmã do Jean Rofio. Se você assistiu Parks and Rec, ela é a irmã do Jean Rofio. Mas ela faz um monte de coisa, né? Ela é uma atriz de voz muito conhecida, ela fez Big Mouth, ela fez Bob's Burgers, ela fez um monte de coisa boa e faz ainda, e é ela que faz o Marcel, então ela usa aquela vozinha mais assim e tal, e você vai acompanhando o Marcel, que é uma conchinha, a jornadinha dele de sair da própria concha, metaforicamente falando, sabe?
Ai, que lindo!
É lindo, é lindo. Ele tá disponível no Globoplay, se você tem a assinatura do Telecine, ele tá lá, porque o Globoplay tem várias várias diferenças de assinatura, né? Então ele é do catálogo do Telecine, disponível dentro do Globoplay.
Chique. Ai, maravilhoso.
A segunda dica é, assim, minha religião, não calo a boca, falo disso toda hora, o tempo todo. The Bear está de volta.
Tô aplaudindo.
É isso.
Meu Deus, The Bear. The Bear.
Cara, se você não assistiu The Bear ainda...
Ai, gente.
Eu não vou ser essa pessoa, tá ligado? Peraí, deixa eu me recompor. Não que eu queira te deixar envergonhado de não ter assistido uma das melhores séries dos últimos tempos. Longe de mim. Eu jamais seria essa pessoa. Eu jamais faria isso com você. Mas,
gente,
vamos aí, né? The Bear tá disponível no Star Plus, O Urso, que inclusive essa é uma tradução meio qualquer nota, mas é... conta a história de um chefe de cozinha chamado Carmi, e ele é um rapaz anguloso, né? Todo cheio de magrinho, narigudinho.
Anguloso é uma coisa que anguloso. Eu nunca tinha ouvido.
Ele é anguloso, ele é anguloso, ele é adunco, né? E aí...
Gente, a galera tá gastando vocabulário hoje, tô gostando.
Não, é que a Lari me pôs numa posição. Eu também não posso, tá ligado? Eu tenho que chegar lá e fazer as coisas. Então, ele é esse cara que é um chefe de cozinha renomado, trabalhando no melhor restaurante do mundo. E com toda a pressão de trabalhar no melhor restaurante do mundo. Até que ele, por conta de um evento, descobre que ele herdou a lanchonete da família, né? O restaurante barra lanchonete, que é da família dele. E lá vai ele salvar esse legado de família e trabalhar nesse restaurante pra elevar essa comida e fazer tudo misturado, né? Que é fazer o ofício dele que ele ama, resgatar esse laço com essa família que... é complicada a família. Ensinar para as pessoas que trabalham naquela cozinha um novo jeito de trabalhar. E ensinar pessoas que estão há muito tempo trabalhando um novo jeito de trabalhar. É claro que vai dar merda. E só que a coisa dessa série, especialmente dessa segunda temporada, é claro que vai dar bosta, né? A premissa é vai vir problema de todos os lados, mas é que quase nunca é do lado que você prevê que vem. Porque é uma série que fala sobre os tons de cinza da relação entre as pessoas de um jeito que é, assim, caótico. A primeira temporada é alguém gritando, berrando na sua orelha o tempo inteiro. É até meio... assiste um pouquinho de cada vez, porque senão você fica meio crise de ansiedade. Mas, ao mesmo tempo, é delicado nos significados, nas metáforas, como ele usa a comida e o fazer da comida culinária e tal pra criar metáforas pra relação entre as pessoas. É uma série especial, cara. É uma série muito especial, muito bem dirigida, muito bem atuada, feita com muito carinho e com muito equilíbrio. E eu tava com um medo da segunda temporada... porque a temporada 1 termina de uma maneira excelente. Quando avisaram que ia ter segunda temporada, eu já torci o nariz, porque eu sou chata. Eu ia falar assim, ah, será que precisa de uma segunda temporada? Precisava.
É foda.
É incrível. Muito bom. É muito bom. É muito bom. E se você precisa de mais uma coisa, eu queria te dizer. O episódio 7 da segunda temporada...
tudo.
Ele mora no meu coração pra sempre. E eu talvez queira... eu vou deixar essa dica, hein? Talvez, quando rolar mais grana pra eu voltar a fazer tatuagem, eu acho que eu quero tatuar um garfo. É isso.
Ela vai tatuar. Eu achei intenso.
Entendeu? A intensidade tá aqui, né? Pra isso.
Vou fazer coro a essa indicação, porque assim, já falei de The Bear aqui, The Bear tudo pra mim, absolutamente tudo. E a minha primeira indicação é o cinemático sobre The Bear, que é um cristalzinho. É muito bom.
Eu nem tinha visto na pauta, agora que eu vi.
É muito bom, assim, ó. Bia Fiorotto, Livi Brandão e Carlos Merigo falando sobre a série, trazendo outras camadas. Tem uma coisa que eu amo nesse cinemático, que é a quantidade de vezes que o Merigo fala, é mesmo! Sabe? Vocês trazem várias coisas e ele fica o tempo inteiro. É! E eu entendi. Porque eu também não sabia de várias coisas. Inclusive, o cinemático sobre The Bear 2... sobre 1 já é muito bom. Sobre 2 é muito melhor. E sobre Ted Lasso também, com o Livre Brandão, é perfeito, 100%, zero defeitos. Cara,
cinemático Livre, sobre, né? Barbie é maravilhoso também, tá? Falei pra Beatriz que eu até chorei ouvindo. Foi lindo.
Gente, eu fico muito feliz. Vou abrir meu coração pra vocês aqui e pra todos os donors. Que é... quando eu fui convidada pra fazer o cinemático, eu fiquei muito insegura. Porque eu não sou... crítica de cinema. E eu também, eu fiz rádio e TV, eu não fiz cinema, eu não sei, né? Eu não sou formada, eu não faço parte do sindicato, nada disso. E eu fiquei com muito medo de faltar, sabe? De não ser... Ah, eu sou legal e tal, mas é que não ser aquilo que era do cinemático. E o que acontece quando vocês me falam isso é que eu fico, assim, de coração cheio, sabe? Porque, tipo, ah, em algum lugar tá batendo. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo.
Cara,
muito...
tá batendo mesmo, tá muito bom. Essa sua estadia mais intensa do cinemático tá muito boa. E
obrigada
realmente, assim...
mesmo, eu fico muito, muito, muito feliz.
Oh, neném. O que linda. Eu gosto muito, de verdade, é exatamente... a coisa do... é mesmo, sabe? A coisa do você ficar aprendendo coisas que, assim, eu não sou ligada em cinema, em série e tal. Eu assisto, gosto, e aí eu ouço o cinemático ao invés de dar o Google, sabe? Ao invés de dar um Google pra entender mais sobre aquilo, eu ouço o cinemático, porque vocês trazem tanta coisa, sabe? É uma loucura, assim, gosto muito. Então fica a dica, sigam o cinemático, ouçam o cinemático, é muito bom. E eu confesso que eu já ouvi cinemáticos, inclusive de filmes que eu não vi, com spoilers. O que eu gosto, porque é isso. Então,
que honra, muito
cinemático,
obrigado.
Minha primeira dica. E minha segunda dica é o Casa GNT da Raíza Costa, que é simplesmente tudo. Zero minimalista.
Nossa, ela é perfeita. É.
Coloridão. Assim, tem um recorte de classe? Tem, né, meninas? Um apartamento com uma varandinha ali em Manhattan, sei lá onde é, em Nova York. Mas assim, o apartamento dela é maravilhoso, coloridão, tudo, de bom gosto, incrível. O da Astrid Fontenelle também é maravilhoso, cheio de coisa, cheio de coisa de viagem. Então, eu acho que é importante a gente ver casas que não sejam essas casas minimalistas, para também a gente conseguir enxergar beleza e bonito e outras coisas que a gente talvez não enxergue, que a gente só enxerga como bagunça, porque o nosso olhar tá tão viciado nesse olhar minimalista das casas que a gente às vezes não consegue ver a beleza da confusão, assim. Então acho que é massa. E eu gosto muito desse quadro que chama Pode Entrar do Casa GNT, porque eu sou fofoqueira, né? Eu gosto de ver a casa das pessoas. Eu gosto de comentar, eu gosto de fazer.
Eu não tava esperando, sabe? Essa justificativa.
Eu sou fofoqueira, assim. Eu sou o Casimiro da Casa dos Famosos. Sem o carisma do Casimiro. Então, é isso. Essas são as minhas duas dicas.
Cara, eu dei um Google aqui já e eu já amei.
Não,
eu
é tudo,
vídeo
é
assim
tudo.
Que a gente acabar aqui. Gostei.
Veja que é muito bom. Suas dicas, Lari. Tem 50, tá, gente?
Meu
ela vai roubar
Deus.
De novo.
Eu,
puta que
não,
pariu.
Fazia tempo que eu não roubava, mas já que esse episódio é sobre maximalismo, eu serei maximalista nas
olha
minhas
como
dicas.
Ela é.
Olha esse gancho.
Mas
esse
assim,
gancho.
Eu juro. Olha o que ela faz.
Eu
gente.
Juro que tá tudo conectado, tá? São três perfis de Instagram, um chamado @casasantigasnobrasil, mostrando casas antigas no Brasil. Tá lindo, lindo.
Explicativo, gostei.
Casas de todos os tipos, é muito bonito mesmo. Segundo, @modernismo do Brasil, tá? Mostrando sobre mobiliário, arquitetura, design, arte. Tem um post que viralizou até semanas atrás sobre modernismo amazônico. Sobre o curioso movimento arquitetônico Raio Quilparta, que foi criado no Pará nos anos 50. Que
gente, eu já amei.
Várias fachadas, casinhas maravilhosas. É lindíssimo, assim, ó. O terceiro perfil é Azulejaria Brasileira, que é, na verdade, assim, uma grande coleção de azulejos feitos no Brasil. E azulejos lindíssimos, cheios de cores, de padronagens, de identidade. É muito bonito mesmo, tá? Três perfis, assim, ó, gostosinhos pra você seguir. E aí, a quarta dica que eu vou dar é o texto da Isadora Sinai na newsletter da Janela sobre a inutilidade da literatura, tá? E eu acho que conversa muito com o nosso papo de hoje, porque é um baita texto, assim, pra gente pensar sobre o prazer de gostar algo apenas por gostar, assim, sabe? Não é pra ser mais inteligente, pra ser melhor, pra aprender, pra tirar uma lição, sabe? E ela fala muito sobre essa noia de que, de que primeiro, se você gosta de ler, você é uma pessoa melhor. Não, né? Não. Você só gosta de ler, assim. E também tem muito essa coisa de que, assim, a literatura, ela não precisa te dar uma lição sempre. Ela não precisa, né, fazer disso um mundo melhor. Não, ela tem que ser bonita, ela tem que ser bela, tem que ser prazerosa e por aí vai. E é um baita texto.
Que lindo, amei.
Meu Deus, é muito temática, amiga. Eu amei todos esses perfis,
viu?
Eu tô seguindo todos.
Tá vendo?
É, eu também. Inclusive, abri meu Instagram e encontrei uma foto de Bruno Mars na sala da Larissa, que ela me mandou.
Essa foto é maravilhosa, essa foto é tudo. Então é isso, Beatriz Fiorotto, assim ó, terceira vez, música no Fantástico, você pode
gente,
tudo, você manda aqui. E assim, você só veio pra falar de coisas maravilhosas, sobre podcast, sobre fofoca e sobre minimalismo, tipo coisas
maravilhosas. Eu me sinto muito em casa, eu me sinto muito sem sapato com o pé no sofá com vocês, de coração.
Assim. Ai, que delícia.
É muito, muito, muito gostoso estar aqui. Eu amo quando eu vejo as pessoas descobrindo mais o Donas. Eu tenho visto muitas pessoas compartilhando as seleções que vocês fazem de tweets e memes e coisas assim. E eu tô tipo, vai, todo mundo descobrindo agora Donas, caralho, vai. Então, quanto mais Donas, melhor. Essa é a minha bandeira.
Tudo, maravilhosa. Você sabe que a casa é sua. Volte sempre que quiser. E logo a gente tá em São Paulo pra tomar mais um chopito, pra ir no bar que você não deveria me mostrar, mas você me mostrou, agora já era. É isso, gente. Beijo, até semana que vem.
Beijo, gente.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.